Pai, nós te damos graças pelo que tu tem feito, Senhor, nas nossas famílias, nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Agora queremos mais uma vez abrir nosso coração para a tua palavra.
Amém, Senhor.
Amém,
Jesus. Para sermos limpos, para sermos edificados, para crescermos, Senhor, para sermos alimentados. Muito obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que está em nós, está aqui. Espírito de amor, de vida. Senhor, toma conta de todas as coisas, Senhor.
Amém.
E tudo aquilo que tu colocaste no coração do Mauro para trazer para nós, Senhor. Derrama, Senhor, como um rio de água viva, Senhor. Nós abençoamos a vida dele, Pai, para ministrar, Senhor, debaixo da unção do Espírito Santo.
Amém, Jesus.
E nós ouvimos debaixo da unção do Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus.
Amém.
Aleluia, Jesus. Fala conosco, Senhor. Precisamos que tu fale conosco, Jesus. Queremos ouvir a tua voz, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós podemos tranquilamente, com convicção, declarar que Jesus está aqui. Aqui há muitos, dois ou três, e o Senhor está falando. Nós, esse mover que Deus foi levando durante a reunião, é só o Senhor mesmo, só o Senhor é demais. Eu estava hoje de tarde vendo alguns textos, escrevendo algumas coisas, e aí eu me dei conta que eu estava indo no meu intelecto. Eu, Senhor, perdoa, tu é que fala, não eu. E comecei a orar, e o Senhor me lembrou um versículo, um texto. E vendo o que o Paulo falou, que cada um, o Tiaguinho, o irmão, e a querida agora olhando o textinho dela ali, ó Senhor Jesus. O Senhor fala, o Senhor está falando. Nós temos aqui ouvir. Nós temos que ouvir. O Senhor sempre vai falar. Sempre vai falar. Nós não vamos conseguir limitar. Os homens não conseguem limitar Deus. Ele sempre vai falar. O problema está aqui, né? Em ouvir o Senhor. Então, o Senhor tem me falado há um tempo atrás, já alguns meses, a respeito de uma palavra. E longe de esgotar esse assunto, né? É um assunto muito, muito extenso. Mas eu queria falar sobre ouvir a Deus, né? Eu quero ouvir a Deus. Nós queremos ouvir a Deus. Nós podemos ouvir a Deus. Será que Deus quer falar conosco? Eu não tenho a menor dúvida que Deus quer se revelar. Esse é o propósito de Deus, que Ele quer hoje, agora, nos levar a abrir o nosso ouvido, estarmos atentos a ouvir a Deus, a escutar a suave, leve voz do Senhor. Então eu queria começar falando de um rapaz jovem, como todos nós aqui, né? Um rapaz chamado Samuel. Podemos abrir em 1 Samuel 3. Eu comecei a ver a partir de um devocional que falava a escola de Samuel. Samuel, aqui no capítulo 3, de 1 Samuel 3, ele era bem jovem. Não sei que idade ele tinha, mas era bem jovem, talvez nem adolescente não fosse. Mas Nós vamos ver aqui, nos primeiros versículos do capítulo 3, que Samuel ouviu o nome dele sendo chamado. Samuel, Samuel. E ele, como qualquer um natural, homem natural, foi em busca de um homem natural. Foi atrás do sacerdote Eli e perguntou, ó, tu me chamou? Diz, não, não fui eu. Por três vezes, né, Deus chamou Samuel, Samuel. E até que chegou um momento que o sacerdote disse, olha, não sou eu que estou te chamando, é Deus. No versículo 6, né? No 7 diz, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem estava chamando o jovem. Por isso, ele disse a Samuel, vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então é interessante, né? Samuel não conhecia o Senhor, no versículo 7, deixa bem claro, e ele não tinha ainda sido manifestada a palavra do Senhor. E eu me lembrei de uma tempo atrás, que um irmão, depois de um culto, como hoje, por exemplo, algum poderia pensar dessa forma, né? Alguns irmãos vieram aqui dar uma palavra, né? E esse irmão disse, bah, o Senhor fala por vários irmãos, fala por todo mundo, menos por mim. Fala com ele, com ela, mas não fala comigo. E eu disse, meu querido, o Senhor falou contigo, mas tu não ouviu. Tu não ouviu. O Senhor está falando aqui. O Senhor tem muitas formas de falar. Muitas formas de falar. Ele vai falar pela sua palavra. Né? Nós não podemos de forma alguma... Eu, quando era mais novo na fé, às vezes eu fazia aquilo, né? Senhor, fala comigo, hein? Botava um dedo num versículo. Alguns... Não, certamente eu não sou o único, né? Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que eu conheça a vontade dEle. E conhecer a vontade dEle, conhecer a Deus, eu vou conhecer a Deus lendo a palavra. Lendo a palavra. O Senhor vai se revelar pela palavra. Eu vou conhecer a Deus, vou conhecer a vontade de Deus e Deus vai se revelar a mim. Aqui, quando estamos entre os irmãos, Deus vai falar. Deus tem falado. E não pouco, tem falado muito. Nós somos privilegiados, todos nós aqui somos privilegiados. Nós não podemos de forma alguma dizer que bah, Deus não falou comigo. Deus tem falado contigo de muitas formas, por muitos irmãos, além da palavra. Mas talvez tenha um jeito que Deus queira falar contigo e tu ainda não conseguiu ouvir. O ouvido está com excesso de cera, né? Tem que usar um cotonete espiritual nesse ouvido. E foi o caso de Samuel aqui. Ele não conhecia a forma do Senhor falar, né? E eu... fala pouco aqui dessa situação. Eu comecei a ler em volta, para frente, para trás. E o Senhor começou a me mostrar algumas palavras, né? E além de algumas palavras, Deus me mostrou antes de Samuel. Antes de Samuel, havia uma mãe que se chamava Ana, que era estéril. Né, se a gente voltar um pouquinho, capítulo 1 de 1 Samuel, nós vamos ver a história, também pequena, de uma mulher, que amava a Deus, tinha temor de Deus e era estéril. E nesse momento é interessante nós procurarmos entrar na história, né? Na história, entrar na época, né? Saber que as mulheres nessa época da palavra, a função da mulher era muito de procriação. E uma mulher estéril não tinha função. Ela era desprezada, por outras mulheres. E que provocavam ela, e ela tinha muita tristeza, angústia. A palavra diz, no versículo 10 de 1 Samuel 1, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentasses para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da vida e sobre a cabeça não passará navalha. E vai seguindo, né? O sacerdote viu ela orando, achou que ela estava embriagada, repreendeu ela. No 15 ela responde: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então o sacerdote lhe respondeu Eli: vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Então, nós vamos ver que o Samuel, ele foi fruto de uma mãe que tinha um coração profundamente quebrantado pela sua situação, mas que, apesar de tristeza, ela não levava a sua tristeza para o lado negativo. Antes, a tristeza fazia ela buscar o Senhor. Ela buscou o Senhor. Ao invés de se lamentar, ela foi a Deus. Ela buscou a Deus. E quem se humilha, humilha perante Deus, alcança Deus. Então, nós vamos ver no seguindo, ela engravidou e teve o Samuel. No versículo 27, depois que o menino, aqui a palavra diz que ele já tinha desmamado, ela levou ele de volta lá ao sacerdote e, falando com ele, disse, né, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Então, onde que eu quero chegar aqui, né? O Samuel, a Ana, quando o Samuel chegou diante de Deus, ele disse: Senhor, fala, pode falar que o teu servo ouve. Às vezes as palavras, né, servo, pode passar meio desapercebido, meio sem toda a força que a palavra de escravo, né, significa naquela época. Nós não sabemos o que é um escravo, nós não convivemos com escravidão, mas o que é um escravo? O escravo não tem direito nenhum. Não tem direito, não tem nem vontade, né? Ele faz o que o dono manda. Ele come o que o dono dá para ele comer. Mas aqui está o Samuel certamente conhecendo a história da mãe dele, conhecendo a história de luta, de busca, de quebrantamento, de se esvaziar, de se humilhar diante de Deus. Ele sabe o que que é. Ele sabe, ele tem um entendimento do que a mãe dele passou, do que ele passou até chegar ali. Ele foi entregue como bebê, como desmamado, talvez poucos anos, 2 anos, 3, 5 anos. E a mãe dele estava, uma vez por ano ela ia estar com ele, mas ele teve muitas perdas na vida dele. Ele teve muito o que se esvaziar. E então esse fato do Samuel, o Senhor me fez juntar com a história de Moisés. Moisés, que era filho de Faraó, era simplesmente um príncipe do reino do Egito, né? Ele era o filho do Faraó, ele era muito importante, nobre. E enquanto nobre, enquanto importante, né, o Egito é figura do mundo, o Faraó é figura de Satanás, e então ele estava no mundo, como nós também estávamos no mundo. Mas o que foi preciso? Foi preciso Moisés ir para o deserto, perder toda a nobreza, toda a importância que ele tinha. Moisés deixou de ser um nobre e passou a ser um simples pastor de ovelhas. E não pastor de ovelhas num campo bom, né? Mas no deserto, né? Imagina ser pastor no deserto, não é tarefa fácil, né? Ter que procurar lugares para as ovelhas pastarem, para beber no deserto, não é nada fácil. Mas ali ele se humilhou, ele se esvaziou, ele obedeceu, Deus formou ele, Deus treinou Moisés. Deus treinou Moisés para aquilo que Deus precisava de um homem. Então, muitas vezes, eu tenho dito para a gurizada lá em casa, que muitas vezes, num virar de folhas na palavra, acontece muita coisa, né? E às vezes a gente fica assim, bah, mas eu estou muito longe disso aqui, né? Mas lembre-se que num virar de folhas se passaram muitos anos, às vezes passaram 10, no caso de Moisés aqui, 40 anos, 6 anos. Então, nisso Deus tem me falado, calma, eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Deus está trabalhando na vida de cada um. Deus está trabalhando. E Ele trabalha no tempo dEle. Ele sabe qual é o tempo dEle. Ele sabe a necessidade. Ele sabe o coração de cada um. Ele sabe o que precisa ser trabalhado. E então, Deus está trabalhando. Deus está nos treinando. E vai continuar nos treinando. Mas eu preciso ouvir a Deus. Nós vamos ver Moisés, né? Há um tempo atrás aqui o Volney falou sobre algumas situações de Moisés, as escolhas de Moisés diante de Deus, né? E nós, se nós formos abrir em Êxodo 20, 19, nós vamos ver as escolhas que o povo de Israel fez. Então, Êxodo 20, 19. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Eles tinham medo de Deus, eles tinham temor de Deus, por isso não queriam que Deus falasse com eles. Eles sabiam que Deus exige santidade, eles sabiam que Deus era exigente, então é mais fácil, né? Ah, fala pelo Moisés, pelo Moacir, pelo Ion, pelo Tom, mas não fala comigo, porque senão eu vou ter que ser santo, se eu não sou, eu vou morrer. É. Essa foi a escolha deles. E muitas vezes é a nossa escolha também. Muitas vezes nós preferimos estar andando uma vida normal, né? Como nos convertemos, já não fazemos, né? Não temos esses problemas que o Anderson falou ali do pai, né? Não somos embriagados, não estamos embriagados, mas algumas coisinhas andamos como o mundo anda. E aí Deus não vai falar conosco. O nosso ouvido vai ficar entupido, porque Deus quer de nós uma vida quebrantada. Né, em Filipenses 2, 5 a 8, né, como falou o Fabrício, a palavra diz que é para nós termos a mesma atitude que havia em Cristo Jesus. Mesmo sentimento, a mesma atitude que havia em Cristo Jesus. E essa atitude, qual foi a atitude de Jesus? Né, qual foi? Ele se esvaziou. Se esvaziou, e não foi pouca coisa, né? Então, muitas vezes, nós queremos andar junto com os nossos colegas, nas mesmas, sermos parecidos com o mundo, o que ouvimos, o que vemos, o que lemos, o que falamos, as mesmas palavras. Porque se somos muito diferentes, muitas vezes vamos ser ridicularizados, vamos estar andando na contramão, remando contra a maré, e é difícil remar contra a maré. Mas nós temos que ter a convicção, Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, nós não estamos sozinhos, nenhum de nós aqui está sozinho. Ah, mas eu lá no meu colégio, no meu trabalho. Não, tu não está sozinho. O Espírito Santo está contigo. Todos os dias, cada segundo. Ah, mas bah, é difícil. A gurizada ridiculariza da minha cara, do meu jeito de falar, isso, aquilo. É. Ou a gente é aceito por Deus ou é aceito pelo mundo. Nós temos que fazer a nossa escolha. Nós temos que fazer as nossas escolhas todos os dias. Eu quero ser aceito pelo mundo ou aceito por Deus? Se eu quero ser aceito por Deus, eu vou ter que tomar decisões muitas vezes radicais, decisões que vão nos separar mais do mundo. Mas nós vamos poder ouvir melhor a Deus. Nós vamos conseguir ouvir, nós vamos começar a passar o cotonete no ouvido. Então, em Filipenses 2, 5 a 8, diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se esvaziou. Esse é o se esvaziar é o contrário do que nos tapa o nosso ouvido, do que não nos permite ouvir a Deus. Quando nós estamos cheios dos nossos desejos, das nossas vontades, eu quero, isso eu não quero, isso eu quero. E assim nós vamos andando, vamos andando, vamos andando, cheios, não vazios, mas cheios da nossa vontade, dos nossos desejos. E o que que Jesus fez? Ele se esvaziou e assumiu a forma de servo, o servo. E ele era Deus. Ele subsistiu na forma de Deus, mas ele quis, decidiu se esvaziar para morrer por nós na cruz, para tomar o nosso lugar, para nos dar vitória. E não há uma outra solução para nós, para ouvirmos a Deus, se nós não nos esvaziarmos de nós mesmos, das nossas vontades. Nós precisamos nos humilhar. Há três palavras aqui nesse texto que são importantes. Ele se esvaziou, ele se humilhou e obediente. Tornou-se obediente e até a morte. Não foi qualquer morte. Será que nós somos obedientes até a morte? Será que nós estamos dispostos a nos esvaziar, a nos humilhar? A buscar a vontade de Deus e não a minha? A esperar em Deus? A esperar até Deus falar? Se nós nos dispusermos, nós tomarmos uma decisão de nos esvaziarmos, nós vamos ouvir a Deus. De nos humilhar, nós vamos ouvir a Deus. Tem um outro texto da a mulher que foi está em Lucas 7. Onde Jesus foi convidado para ir na casa de um fariseu. Jesus foi convidado para estar na casa de um fariseu. E o fariseu teve dificuldade em entender uma situação. Né? Nós vemos em Lucas 7, de 36 em diante, uma mulher pecadora, diz a palavra, né? Os fariseus diziam que ela era adúltera. Ela entrou na sala, ela não pediu licença, não bateu a porta, na porta. Ela entrou e começou a chorar. E chorando, regava os pés de Jesus e enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Isso está no versículo 38. O fariseu se escandalizou. E ó, se este for um profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que tocou nele. E ao que Jesus respondeu, eu tenho uma coisa para te dizer. Aí falou de, tinha um certo credor, tinha dois devedores, um devia 500, o outro devia 50. Perdoou os dois. Qual deles, portanto, amará mais? O fariseu falou, suponho que a quem mais perdoou. E Jesus disse, julgaste bem. Voltando-se para a mulher, ele disse, vê essa mulher, entrei na tua casa, não me deste água para os pés. Ela, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, me ungiu os meus pés. Então, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E aí Jesus disse para a mulher, perdoados são os teus pecados. E aí o escândalo foi maior, né? Mas Jesus ainda disse, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Mas para nós. Nós fomos pouco perdoados ou muito perdoados? Na realidade, para um fariseu, ele se pareceu, eu sou certinho, eu dou dízimo, eu oro, eu leio, eu estou entre os irmãos, então eu sou devo pouco, né? Mas, na realidade, ele era tão pecador quanto ela, assim como nós, todos somos muito devedores, ou alguém é pouco devedor, né? Somos todos muito devedores. Somos muito devedores. Na realidade, nós às vezes pouco amamos e pouco nos esvaziamos e pouco nos humilhamos porque não temos a noção que fomos muito perdoados. Fomos demais perdoados. Para Deus não há diferença entre um pecado muito grande e um muito pequeno. O fim do pecador é o mesmo, seja o pior dos assassinos, ou um mentiroso, ou um mentiroso. Ambos vão para o mesmo lugar, e ambos precisam da misericórdia de Deus, carecem da misericórdia de Deus. Então, na realidade, essa mulher, ela tinha revelação do que ela era e ela tinha revelação do que Jesus era. Ela tinha revelação do que ele era tudo do que ela precisava. Valia a pena fazer qualquer coisa para estar aos pés de Jesus, porque ele é tudo que eu preciso. Enquanto que o fariseu não estava aos pés de Jesus, ele estava por cima, ainda julgando Jesus se ele era profeta ou não. Então, juntando esses, a Ana, o Samuel, essa mulher, Moisés, homens e mulheres que ouviram a Deus, que tiveram revelação de Deus, que tiveram revelação de quem era Jesus, se humilharam, se quebrantaram, se esvaziaram da sua, dos seus sonhos, dos seus desejos, se entregaram diante de Deus, buscaram a Deus, se renderam a Deus. Esses ouviram a Deus. Esses ouviram a Deus, porque se esvaziaram. Então, eu creio que Deus hoje está querendo nos falar através das, né, o mover de Deus, que foi desde do louvor, o Paulo depois trazendo a palavra de e o Tiago. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender do nosso orgulho, nos arrepender das nossas decisões, nos arrepender daquilo que tem nos separado de Deus, daquilo que tem nos levado a não ouvir a Deus. Nós precisamos nos arrepender, precisamos pedir perdão ao Senhor, porque Deus quer falar conosco. A palavra diz, vocês não precisam abrir, mas em Números 12, Deus dá um testemunho de Moisés para os homens, né? Deus diz para os profetas, eu me revelo por sonhos e visões, mas por Moisés, com Moisés eu falo face a face. Com Moisés é diferente, porque ele se humilhou. Ele perdeu tudo que ele tinha, de mundo, do Egito, de faraó, de nobreza, de sonhos, para obedecer a Deus. Então, que testemunho Deus chegar e dizer, Davi, o Davi é diferente. Davi não é como os profetas, mas eu falo face a face. Esse tem que ser o nosso alvo. Nós temos que almejar nada menos do que isso. Nós não podemos ser como os israelitas que disseram, não fale Deus conosco, porque senão nós vamos morrer. A palavra diz em em Atos e em Joel, que nos últimos dias derramaria, o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne e todos profetizariam. É desejo do Senhor que nós todos, como um celeiro de profetas, como um celeiro de obreiros, como homens e mulheres, crianças, disponíveis na mão de Deus, Deus quer fazer isso de nós. Deus quer fazer isso. Deus quer levantar jovens, crianças, velhos. Deus quer levantar. Não, Deus não quer simplesmente esquentadores de bancos, né? Ah, eu vou no culto, né? Dou meu dízimo, oro, canto e vou embora e durmo. Não, Deus quer cada um de nós como um profeta de Deus, como alguém que vai trazer a expressão do coração de Deus para o mundo, que vai expressar o sentimento de Deus, que vai trazer a palavra exata que Deus está querendo trazer para o mundo. Então, nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor dessa forma. Senhor, eu quero ser como Moisés, que te via face a face. Eu não quero ser como os israelitas. Eu não quero ser como um religioso. Eu não quero ser um esquentador de banco. Eu sei que tu quer usar cada um de nós. Eu sei que tu quer me usar. Eu sei que tu quer usar o meu irmão do lado, a mim. No meio dessa geração perversa, no meio dos meus colegas, no meio dos meus parentes, Deus quer me usar como um profeta, como um homem, como uma mulher de Deus, como alguém que ouve a voz de Deus, ouve, discerne, porque conhece a palavra, não ouve qualquer voz, mas ouve a voz de Deus. É muito fácil nos dias de hoje se ouvir muitas vozes, muitas palavras. Mas se eu tenho a palavra do meu coração, eu vou discernir. Essa é a voz de Deus. Essa é Deus falando comigo. Essa é o que eu tenho que obedecer. E essa eu tenho que proclamar. Porque Deus fala comigo, eu preciso proclamar, eu preciso ser um profeta que Deus quer que eu seja. E eu não tenho a menor dúvida que Deus quer de nós, todos, homens e mulheres de Deus, profetas de Deus. Deus quer levantar aqui mestres, apóstolos, pastores, evangelistas, profetas. Mas nós vamos ver na palavra que nenhum desses homens e mulheres viveu atrás dos seus desejos, das suas vontades. Mas todos os homens de Deus entregaram tudo e obtiveram um prêmio maior, que é andar com Deus, ouvir a Deus. Quer coisa melhor? Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor que poder ter o testemunho de Deus. E esse aqui não é só sonho. Eu falo com ele face a face. Aleluia. Deus quer fazer isso conosco, mas nós precisamos ter a mesma atitude que teve Cristo Jesus. Nos esvaziarmos, nos humilharmos, pedirmos perdão dos nossos pecados. Pedimos para o Senhor revelar ao nosso coração o que tem impedido de ouvirmos a voz do Senhor. Nós temos que pedir, Senhor, o que, que tem impedido, né? A gente estava cantando, né? Nada vai impedir, né? Mas algumas coisas impedem. Senhor, o que, que tem impedido? Senhor, o que, que tem impedido que eu te escute, que eu proclame o que estou te escutando? Fala comigo. Nós temos que pedir, e o Senhor vai revelar, e o Senhor vai revelar para a gente se esvaziar disso, pedir perdão, se humilhar, se quebrantar, E Deus vai nos levar a um patamar mais adiante, que nós não conhecemos, mas Deus vai levar. Amém? Jesus amado, queremos ser o que Tu queres que sejamos, Senhor. Não queremos seguir as vontades do mundo, dos homens, da sociedade, dos conceitos, Pai, mas queremos seguir a Tua vontade, a Tua palavra, os Teus conceitos, Pai. Ó Senhor Jesus, muitas coisas às vezes nos impedem, Senhor Jesus. Nossos desejos, nossos sonhos, porque não entregamos tudo, entregamos só parte da nossa vida, Pai. Revela, Senhor Jesus, a cada um de nós, Pai, revela o que Tu queres, o que Tu queres que entreguemos, Senhor Jesus. O que precisa ser confessado, Pai amado. O que precisa ser entregue, confessado, o que precisa ser, ó Senhor Jesus, deixado para trás. Ó Senhor Jesus, Tu és a pérola de grande valor, Pai. Por Ti vale a pena deixar tudo, Senhor Jesus. Tudo, Senhor Jesus. Que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós não precisamos ter medo, Senhor Jesus. Porque a Tua palavra diz que Tu nunca nos deixaria, que Tu ia estar sempre conosco até os confins, Pai amado. Tu ia estar conosco todos os dias. Tu nunca ia nos abandonar, Senhor Jesus. Tu ia derramar do Teu Espírito, Senhor Jesus. Nós temos tantas promessas, Senhor Jesus. Oh, Senhor, não precisamos temer, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, toca no coração daquele que teme, Senhor Jesus, entregar tudo, Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, traz, Pai amado, arrependimento e quebrantamento entre nós, Pai amado, para que possamos, Senhor Jesus, satisfazer o Teu desejo, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai amado. Aleluia, Jesus.
Bom, eu lutei bastante, né, para vir aqui falar, mas depois de tanta confirmação não deu mais para resistir. Quarta-feira da semana passada, eu estava na casa da minha discipuladora, eu peguei umas revistas da empresa do marido dela para folhear, né, e caí num texto que me chamou bastante atenção, né, e eu li esse texto. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Diz assim, humildade versus orgulho. É um texto que se aproxima muito daquilo que o Senhor espera de nós, né? E eu passei a refletir sobre esse texto. Diz assim, a verdadeira humildade é firme, segura, sóbria e jamais compartilha com a hipocrisia ou com a pieguice. A humildade é a mais nobre de todas as virtudes, pois somente ela predispõe o seu portador à sabedoria real. O contrário de humildade é orgulho, porque o orgulhoso nega tudo o que a humildade defende. O orgulhoso é soberbo, julga-se superior e esconde-se por trás da falsa humildade ou da tola vaidade. Alguns exemplos talvez tornem mais claras as nossas reflexões. Quando uma pessoa humilde comete um erro, diz, eu me equivoquei, pois sua intenção é de aprender, de crescer. Mas quando uma pessoa orgulhosa comete um erro, diz, não foi minha culpa, porque se acha acima de qualquer suspeita. A pessoa humilde enfrenta qualquer dificuldade e sempre vence os problemas. A pessoa orgulhosa dá desculpas, mas não dá conta das suas obrigações e pendências. Uma pessoa humilde se compromete e realiza. Uma pessoa orgulhosa se acha perfeita. A pessoa humilde diz, eu sou bom, porém não tão bom quanto gostaria de ser. A pessoa humilde respeita aqueles que lhe são superiores e trata de aprender algo com todos. A orgulhosa resiste àqueles que lhe são superiores e trata de pôr-lhes defeitos. O humilde sempre faz algo mais além da sua obrigação. O orgulhoso não colabora e sempre diz, eu faço o meu trabalho. Uma pessoa humilde diz, deve haver uma maneira melhor para fazer isto, e eu vou descobrir. A pessoa orgulhosa afirma, sempre fiz assim e não vou mudar meu estilo. A pessoa orgulhosa não aceita críticas. A humilde está sempre disposta a ouvir todas as opiniões e a reter as melhores. Quem é humilde cresce sempre. Quem é orgulhoso fica estagnado, iludido na falsa posição de superioridade. O orgulhoso se diz cético por achar que não pode haver nada no universo que ele desconheça. O humilde reverencia o Criador todos os dias, porque sabe que há muitas verdades que ainda desconhece. Uma pessoa humilde defende as ideias que julga nobres, sem se importar de quem elas venham. A pessoa orgulhosa defende sempre suas ideias, não porque acredite nelas, mas porque são suas. Enfim, como se pode perceber, o orgulho é grilhão que impede a evolução das criaturas. A humildade é a chave que abre as portas da perfeição. Pense nisso. É autor desconhecido, acho que ele não quis se pronunciar para ser humilde. Aí depois, à noite, né, eu não consegui dormir, o Senhor começou a falar comigo, me fez meditar em muitos versículos da palavra que são bem conhecidos nossos. Aí eu escrevi um texto, diz assim, humildade sob o ponto de vista de Deus. Disse Jesus, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Também disse ser humilde de coração e que acharíamos descanso para as nossas almas se aprendêssemos dele e tomássemos o seu jugo, que é suave, e o seu fardo, que é leve. Ser humilde de coração e de espírito é ser como Jesus. Jesus foi humilde de espírito porque renunciou a tudo quanto tinha, negou-se a si mesmo, se esvaziou, tinha facilidade para ouvir a voz de Deus e para obedecer. Tomou a cruz e ainda considerava tudo isto um jugo suave e um fardo leve. Ele descansava. Nós, ao contrário, em algumas áreas e situações de pecado em nossas vidas, somos humildes, pedimos perdão até com facilidade. Mas resistimos em nos humilhar quando o Senhor nos mostra pecados que temos dificuldade de admitir ou em nos perdoar por eles. Isso porque ainda consideramos ou achamos que temos alguma coisa de boa em nós mesmos e que precisamos nos preservar. Um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, Deus não despreza. É por isso que dos humildes de espírito é o reino dos céus. Eu estou muito longe de ser humilde de espírito, né? Reconheço isso, mas eu quero aprender. Obrigada.
É, o senhor estava falando comigo enquanto todos os irmãos estavam trazendo aqui a palavra, mas especialmente quando o Mauro estava falando a respeito de termos revelação do Senhor e de ouvirmos a voz do Senhor, para que nós tenhamos revelação a respeito de Jesus, é preciso que nós tenhamos revelação de quão pecadores nós somos. Muitas pessoas, ao menos as pessoas de bom senso, elas falam a respeito de Deus, elas sabem da existência de Deus, mas elas não vivem com Deus e elas não ouvem a Deus, porque elas não têm revelação de Jesus. E elas não têm revelação de Jesus porque elas não têm revelação do seu próprio pecado. E a respeito ainda dessa humildade que Deus espera de nós, e tomando o exemplo de Jesus, né, que foi falado muito de que Jesus se esvaziou, Filipenses 2:5, né, e Jesus se esvaziou de nada menos do que da sua própria glória. Qual é a dificuldade de nós de nos esvaziarmos do nosso pecado, então? Mas a respeito dessa vida humilde, em Miqueias 6:8, o profeta nos fala a respeito do que Deus espera de nós, e ele diz assim que ele te declarou ao homem, o que é bom e o que é que o Senhor espera de ti, senão que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. Amém.